as principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa o cenário eleitoral ouvindo o cientista político Bruno Garchagen. Ele é autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Para ele, Lula, além de não conseguir disputar as eleições, dificilmente será um bom transferidor de votos em outubro. Bruno também vê com bons olhos o maior número de candidatos no espectro da direita, com Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, e Flávio Rocha, caso o empresário consiga se viabilizar politicamente. De acordo com Garchagen, o sintoma dessa linha mais liberal de pensamento, em especial na área econômica, já está mais presente nos debates. Na entrevista, Bruno ainda fala sobre o objeto de seu livro, a relação umbilical do brasileiro com o Estado paternalista, e comenta a reação de seus detratores ao uso da gravata borboleta, uma das marcas de seu traje rotineiro. O papo está imperdível. Confira ainda a conversa com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. O assunto é o assanhamento do presidente Michel Temer em se colocar como candidato à reeleição em outubro, algo que o Estadão já havia adiantado na edição de domingo. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail para a gente, o endereço é podcast@estadão.com. Ouça e participe.
Estadão Notícias.
Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara Concertgebouw e Sarah Chang. Diane Reeves. E Branford Marsalis compõem a temporada. Garanta já sua assinatura. Ligue 2344 1051 ou acesse tuca.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso.
Estadão Notícias.
O nosso contato agora é com Bruno Garchagen, é autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Saiu pela editora Record. É doutorando e mestre em ciência política e relações internacionais. Professor Bruno, obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
Bom, estamos quase em abril, Bruno, e muito do cenário eleitoral, especialmente no campo presidencial, segue tomado aí de incertezas. Essa eleição de outubro vai consagrar o desencantamento da sociedade com a classe política que já existe, mas vai se consagrar em outubro?
Poxa, é uma pergunta muito difícil de responder, pela simples razão de que a sociedade brasileira, eu acho que jamais esteve tão envolvida com o processo político como agora, né? Então, de certa forma, pode acontecer aí uma certa contradição, dentro da qual uma parcela numerosa da sociedade está envolvida, portanto, mais interessada em política, participe do processo eleitoral de forma ativa nas redes sociais e também votando nos seus candidatos. Por outro lado, talvez essa parcela da sociedade escolha o candidato menos identificado com a classe política tal qual existe, tal qual sobre a qual não depositamos qualquer tipo de confiança, né? Isso é o que eu acho que pode acontecer, ou seja, um envolvimento maior da sociedade, em virtude de todas essas discussões e debates que têm acontecido principalmente na esfera das redes sociais, né? e também pela pluralidade de candidatos que se apresentam de forma ainda inicial para a próxima eleição.
E como é que a gente pode mensurar justamente o peso e influência do Lula nessas eleições, visto que juridicamente dificilmente ele irá conseguir se viabilizar em outubro? Qual será? Ele vai mais ajudar ou vai mais atrapalhar?
Bom, também é uma questão, uma pergunta difícil de ser respondida, porque embora o Lula tenha ainda, né, e por mais improvável que seja, ou por mais difícil que seja entender isso, ele ainda tem um certo capital eleitoral, porque tem muita gente no país, né, que não acompanha de forma regular as notícias, né? Então não sabe a gravidade ou todas as acusações e até mesmo as condenações que pesam sobre o Lula. E é uma parcela da sociedade numerosa que votou no Lula, que se sente beneficiado, essa parcela se sente beneficiada, né, pelo que o Lula fez no passado, e talvez ainda, se o Lula fosse candidato, coisa que eu acho muito improvável, dado o cenário de hoje, essa parcela ainda tenderia a votar no Lula. Mas eu acho difícil que o Lula, em virtude de tudo que tem acontecido, consiga transferir esses votos para um candidato. E é preciso também observar ainda o fato de que o PT não tem um candidato, né? Talvez teria que fazer algum tipo de aliança, né? Mas pelo quadro atual, um candidato do PT sequer foi apresentado. Então, acho muito difícil que o Lula consiga transferir parte do seu capital eleitoral para um segundo candidato. E se conseguir fazê-lo, tentar fazê-lo, talvez prejudique mais do que ajude. O cenário hoje, até do ponto de vista pessoal do Lula, é muito diferente daquele em que ele conseguiu efetivamente eleger a Dilma, né?
A gente está conversando aqui com o Bruno Garchagen, que é autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, cientista político. Fala um pouquinho mais sobre a direita, Bruno, que aliás é um tema do qual o senhor acompanha bastante de perto, tal, e opina bastante sobre esse tema. O deputado Jair Bolsonaro ofusca muito a direita hoje no Brasil?
Ofuscar não, eu acho que pelo contrário, do ponto de vista de representatividade ou de atrair, né, pessoas para o campo da direita, ele tem sido o oposto disso, ou seja, ele tem brilhado muito mais do que qualquer candidato. Hoje, os candidatos que se apresentam aí como sendo localizados à direita do espectro político são o Jair Bolsonaro, o João Amoedo, né, do Partido Novo, e, ao que tudo indica, e o empresário Flávio Rocha, né? O que representa esses três, embora os três, ao serem localizados à direita, representam projetos ideológicos e políticos um tanto distintos entre si, né? Mas é uma novidade, uma grata novidade no panorama político brasileiro, que haja três candidatos representando esses polos, né? No caso do João Amoedo, as ideias liberais, no caso do Flávio Rocha, como ele mesmo tem se definido no campo liberal conservador, e o deputado Jair Bolsonaro, que tem se apresentado como um candidato à direita, com algumas posições liberais no âmbito da economia e com algumas posições conservadoras em outras áreas.
O senhor referenda essa máxima que se diz de que o Brasil é um país conservador, de um modo geral, professor?
Mas aí precisa também definir o que seria esse conservadorismo, né? Quer dizer, você tem uma definição que é sobretudo política, o conservador como sendo aquele que rejeita soluções utópicas, que carrega um certo ceticismo em relação à possibilidade da política, né, promover engenharias sociais e promover algum tipo de redenção social, e aquilo que se convencionou qualificar como sendo dimensão do pensamento do pensamento conservador da sociedade brasileira, que é a posição em relação a alguns temas morais, né, com relação às drogas, aborto, etc. Nesse sentido restrito, né, as pesquisas vêm mostrando que uma parcela numerosa da sociedade brasileira de fato rejeita o aborto, de fato rejeita a possibilidade de legalização das drogas, apoia o direito das pessoas de poderem comprar armas, de terem acesso à arma, e enfim, uma série de pautas que compõem essa agenda que tem sido qualificada como conservadora. Mas o pensamento conservador não está restrito a isso, embora essas pautas e essa agenda seja de fato uma agenda que também é conservadora.
E no campo mais da prática política, a agenda liberal tem ganhado mais espaço no Brasil? O senhor observa esse movimento?
Sim, se a gente comparar os debates, né, ou como alguns candidatos vêm se comportando e defendendo a liberdade econômica, por exemplo, liberdades individuais, numa comparação com a eleição presidencial passada, é um avanço enorme. Quer dizer, temas do liberalismo econômico, né, para ficar num exemplo mais evidente do que tem sido defendido pelos três candidatos que eu citei, Jair Bolsonaro, João Amoedo e o Flávio Rocha. Eu estou citando o Flávio Rocha, mas sequer ele tem um partido ainda, né? Mas claro, recentemente ele se lançou aí como pré-candidato, por isso que eu estou considerando aqui na minha avaliação. Mas a mudança no clima de opinião, a mudança na expectativa e na cobrança da sociedade brasileira, inclusive por parte até dos jornalistas, com relação a essas pautas, é algo impressionante e é algo que é muito bom para o país, né? Porque, repito, na eleição passada, esses assuntos não eram temas de debate, de conversa e sequer de cobrança por parte da sociedade sobre os candidatos à presidência.
A gente pode dizer, Bruno, que no futuro próximo o livro que você lançou, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, especialmente nesse amam o Estado, a gente pode dizer que no futuro próximo isso vai ser um retrato só de uma época, professor?
Olha, Deus te ouça, né? Porque a minha tentativa ao escrever o livro era mostrar que existia de fato um problema, como ainda existe, né? Agora, é um problema com muitas dimensões, né? Enquanto quem atua dentro do Estado brasileiro, seja os políticos, seja os representantes das outras instituições, poder judiciário, os servidores do Estado brasileiro como um todo, né? Enquanto o Estado brasileiro como um todo continuar atrapalhando a sociedade com intervenções várias em praticamente todos os campos da vida em sociedade, desde os aspectos econômicos, políticos até sociais, essas intervenções acabam criando um problema muito sério, que é a ausência de prosperidade, por exemplo, faz com que a sociedade brasileira não consiga enriquecer, né, prosperar. Se a sociedade brasileira não consegue prosperar, é natural que haja uma parcela cada vez mais numerosa de pessoas com necessidades econômicas, pessoas mais pobres, né? Essas pessoas mais pobres que não têm nenhuma perspectiva econômica vai precisar de ajuda. E se o Estado é o agente que se coloca perante a sociedade como a instituição que vai ajudar essas pessoas e ao mesmo tempo atrapalha a prosperidade, é mais do que natural que essa dependência, né, que é uma dependência mental e também é uma dependência econômica do Estado, ela se mantenha. Mas como as coisas estão mudando de forma tão rápida no Brasil e num intervalo de uma eleição presidencial para outra, o debate político tem sido bastante diferente, eu espero sinceramente que o meu livro se torne peça de museu, eu ainda insisto. Embora eu acho que considerando, sei lá, quantos anos eu vou viver mais, 40 anos, 50 anos, eu não sei mesmo se isso pode acontecer num intervalo tão curto, mas faço votos que sim, e esse é um dos meus objetivos, né? Fazer com que aquilo que eu diagnostiquei no meu livro deixe de existir.
Antes da gente concluir, eu preciso fazer essa pergunta. Teve gente que encanou com as suas, já é uma marca da sua vestimenta, com as suas gravatas borboleta, teve até isso nessa polarização política brasileira, é isso, Bruno?
Teve, mas isso é uma bobagem. Eu uso gravata de laço, gravata borboleta, como uso uma camisa de botão. Então, para mim é um acessório que não tem a menor importância, mas quando não se tem qualquer argumento para usar, né, em relação ao que eu digo, fica-se no acessório de uma forma bastante infantil e tola, né? Mas eu não ligo para isso, não. Eu adoro as minhas gravatas de laço, e levei isso no bom humor. Então é isso.
Tá aí, Bruno Garchagen, que lançou em 2015 esse livro Pare de Acreditar no Governo, é um best-seller, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, editora Record. Vem um novo aí em agosto, então a gente já tem um novo compromisso com o senhor, viu, Bruno? A gente vai voltar a falar quando você lançar um novo livro, combinado?
Combinado, muitíssimo obrigado.
Obrigado, Bruno, um abraço.
Um abraço.
Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
O nosso bate-papo hoje é sobre eleições, esse xadrez eleitoral dos candidatos à presidência da República. E quem deu um passo importante nesta terça-feira, ontem, foi o presidente Michel Temer. É bom lembrar, Andresa, que o Estadão já havia dado no domingo, né, que o Temer já tinha avisado ali seus assessores mais próximos, né, a turma mais chegada ao Temer, de que ele concorreria à reeleição. E ontem ele deu mais um passo importante nesse sentido, que pode estar no pleito, na disputa pelo pleito, nesse ano, né, em outubro de 2018. Não é isso, Andresa?
Pois é, Emanuel. Ele abriu ali uma frestinha, né, numa porta ali, muito pressionado pelo MDB, ao dizer que não é improvável que ele saia candidato à reeleição. O Temer vinha negando essa possibilidade de disputar um segundo mandato, né? Ele pode disputar porque ele era vice, e de repente o partido começou a perceber que ele estava ficando muito escanteado nesse jogo da disputa presidencial, né? O PSDB definiu seu candidato, que é o Geraldo Alckmin, o Jair Bolsonaro está aí avançando nas pesquisas, o Ciro Gomes também, o Lula é um candidato que está um pouco sob júdice, né, por conta dessa questão da prisão, da condenação em segunda instância, mas está liderando as pesquisas eleitorais. O Rodrigo Maia se lançou candidato, enfim, e o MDB estava ali, e é o maior partido do país, assistindo tudo isso de braços cruzados, e daqui a pouco ia ficar muito coadjuvante, né, nessa disputa aí eleitoral. Então, o presidente Temer deu ali uma sinalização, ele disse que não decidiu ainda, mas ao mesmo tempo ele disse que não é improvável, por isso que ele abre aí uma frestinha para se colocar aí no jogo, para ver se se colar, colou. Acho que por enquanto, Emanuel, essa candidatura do MDB é uma candidatura de mentirinha, apenas para colocar o partido no jogo nas negociações das chapas, né? O MDB pode vir aí a pegar uma vice de um candidato mais forte, um candidato do centro, né, que tenha mais viabilidade eleitoral, uma vez que o Temer não tem essa viabilidade, ele tem 1% nas pesquisas, a impopularidade do governo dele chega aí a quase 90%, é histórica, é recorde. Então, eles querem se colocar no jogo para poder negociar uma vaga na vice, né, de candidatura a vice, ou ministérios, partilhas aí, presidência da Câmara, do Senado, num próximo governo. O PMDB tentou algum outro nome do partido para não ter que colocar o presidente Temer como candidato, porque isso também expõe, né, o Temer e afasta ali, como é que vai ficar o DEM, né? Ele vai continuar tendo ministério no governo do presidente Temer se ele for candidato à reeleição, uma vez que o DEM tem um candidato, que é o Rodrigo Maia, mas ele não conseguiu nenhum nome. Então, vai, não tem tu, vai tu mesmo, vai de Temer, até se lá na frente, né, se decidir ali como é que eles vão fazer, quem é que vai ser esse nome aí com maior potencial eleitoral. O MDB tem como pretensão eleger bancada na Câmara e no Senado. O partido não quer usar dinheiro do fundo eleitoral com candidatura à presidência da República, muito menos com uma candidatura inviável. Então, por isso que é uma candidatura de mentirinha, apenas para ocupar espaço e poder negociar com melhores condições ali, um espaço aí numa candidatura mais vitoriosa. Isso não é só o MDB, viu, Emanuel? O DEM também está fazendo isso com a candidatura do Rodrigo Maia, que se não decolar nas pesquisas até agosto ali, que é o prazo das convenções, o Rodrigo também vai retirar o nome dele e aí o centro vai buscar esse candidato. Por enquanto, o nome mais viável eleitoralmente do centro é o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin. Então, é muito possível que ali na frente todo mundo se una, né, em torno do Alckmin, para tentar não perder a eleição, né, pelo menos estar ali no segundo turno da disputa, porque hoje o segundo turno, segundo as pesquisas, mostram, né, seria entre o Lula e o Bolsonaro, não tem ali um candidato do centro.
Muito bem, tem análise bastante ampla da Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, colocando um pouco para a gente desse xadrez aí, desse centro que continua bastante indefinido e a maneira como o MDB e o presidente Temer vão se posicionar nele. Andresa, demais, muito obrigado aqui pela análise, um grande abraço para você e até a próxima.
Tchau, tchau, Emanuel, até breve.
Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Estão todos lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
Estadão Notícias.